professor Ricardo. Quem agradece somos nós pela sua brilhante síntese da realidade educacional brasileira. A pergunta que eu faço é: será que, seja quem for o presidente, né, ou presidente, nós teremos alguém na área educacional com essa visão global do setor? Eu acho que dificilmente tem alguém que, né, não tem ninguém com essa visão. E é isso que nós vamos tentar trabalhar. Cecília, nós temos um... Agora fica até mais tranquilo para um trabalho final, né? Acho que é até para a gente publicar um livro em cima disso. Porque é um documento importante, né? Muito obrigado, viu? Professor Carbonari, com a palavra.
Bom dia a todos. É, evidentemente, no trabalho aqui, nós tínhamos feito algum resumo das três propostas de governo, né? Sobraram aqui duas, ou uma e meia, como eu vou dizer. Na primeira análise que eu fiz do documento do entregue aqui do governo da Dilma, isso aqui não é bem um plano, mas é uma intenção assim, bastante genérica, ela deixa bem claro que o novo ciclo de desenvolvimento que ela pretende será lastreado pela educação. Então, esse é o vetor principal do documento que chegou às nossas mãos. Isso significa o quê? Transformação da qualidade da educação. Aqui não está dizendo fomento e aumento, está dizendo transformação. Então, vai mudar, é isso? Vai mudar a qualidade da educação. Investir fortemente na qualidade da educação. Investir fortemente na qualidade ou em indicadores de qualidade. Coisa que acho que eu e o Raulino somos velhos defensores, né? Que enquanto não tiver indicadores de qualidade, não se pode pensar em avaliação nesse país. Mais creches. Ninguém cumpre a meta de creche, governo municipal, estadual e federal. Não é possível cumprir, porque houve uma irresponsabilidade lá atrás de colocar como obrigatória a educação infantil, a fase de creche, para a população brasileira, sem os recursos necessários. E quando se faz, professor Ricardo, se fala em política pública, eu acredito que tem que ter verba pública. Não é querer fazer creche e mandar eu fazer. Está errado? Mão de obra qualificada, a tese dela é que aumente tecnólogos, técnicos, Pronatec, etc., porque a mão de obra no Brasil não é qualificada. Não é. O cara aprende fazendo, vai mais ou menos e aceita um salário menor e vamos embora. Formação para aquilo não tem. Eu digo não tem, porque esse 1% que se forma na universidade, 1% é ridículo em termos de quantidade. Se eu fosse um professor de física, eu diria é desprezível o número. Não é isso? Assim, quando se pesa um elefante, o barbante é desprezível. Né? Recurso do petróleo, pré-sal, etc., isso está claro, todo mundo vai usar, tanto em um governo como outro, o recurso está aí, deve acontecer, né? Se não inventarem outra alternativa de combustível mais barato, né? E o petróleo fica aí para tapar buraco no mar. Maior acesso. Todos os candidatos definem maior acesso. Há que se fazer justiça que, neste atual governo, não muito, porém no anterior, né, do presidente Lula, o acesso foi bastante fomentado com ProUni, FIES, Bolsas. Então, há de se reconhecer que houve um grande acesso, principalmente na inclusão social. O ProUni foi o grande incentivador da inclusão social no Brasil. Rompeu paradigmas, né? Atualmente a própria lei da proporcionalidade étnica nas universidades, 50%, é um grande trunfo para a nova inclusão social. Então, há que se fazer reconhecer o mérito do atual governo nesse sentido. A palavra qualidade aparece em várias páginas desse discurso que nós temos aqui em mãos. O Ciência Sem Fronteiras, uma ampliação, eu acho que devia repensar esse projeto, porque está indo gente que não precisa e talvez não mereça. Né? E contar 30 dias no exterior com Sem Fronteira é um negócio um pouco pequeno para a minha visão de Brasil. Teria que ser um programa institucional, qualificado aqui para depois ir lá. Com contrato de volta, evidentemente. Né? Eu conheço alguns amigos meus em Miami que tiveram bolsa da CAPES, depois do CNPq, se mestraram e doutoraram, e hoje são titulares da Universidade da Flórida. E passeiam comigo de vez em quando. É, o governo gastou para quê? Por que não deu para mim o dinheiro? Eu sei gastar melhor. Para brasileiros. Né? E tem muita gente assim, vai e não volta. Então, esse Ciência Sem Fronteiras precisa tomar muito cuidado, precisa ter um pacto contratual nesse meio, qualquer que seja o governo. E no governo da Dilma, esse pré-projeto que está aqui, diz assim, mudanças curriculares e de gestão da escola. Então, há que se fazer diretrizes curriculares para o ensino médio. Há que se fazer. Agora, mudar a gestão da escola, eu duvido que mude a gestão da escola. Nós temos estados cujo diretor da unidade estadual é nomeado pelo partido que ganha a eleição. Tem estados que fazem isso até hoje. Outro, você tem que ser formado em pedagogia com administração escolar, mesmo que você não tenha capacidade ou DNA para gestor. Outros estados têm eleição. E a eleição leva, às vezes, um filósofo a fazer gestão no lugar de um gestor preparado. Então, mexer na gestão da escola precisa de um trabalho muito grande. Muito grande, porque não é fácil achar gestor para uma escola média, por exemplo. Você vê, algumas escolas que empresários adotaram no Brasil têm um sucesso maravilhoso. Ontem até nós estávamos discutindo com um grupo aí, em São Paulo, Alphaville, pegou uma escola pública, gratuita, e os empresários que moram ali resolveram bancar, dobrar o salário dos professores e colocar todos os multimeios lá. E a escola é pública, é um dos melhores índices de aprovação nos vestibulares, porque ela foi adotada, modelo da Charter Schools que o Bush fez nos Estados Unidos. Então a questão de gestão é muito séria. E eu não descobri mais nada sobre educação no programa dela. Descobri esses 10 itens, todos bem intencionados, o que me dá uma visão de que a proposta do governo Dilma será fazer mais do mesmo. Né? Fazer mais do mesmo, essa é a visão. Então, tudo aquilo, Pronatec, melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar o Enem. Né? Até hoje não apareceu o gestor que tenha coragem de tirar a redação do Enem, que, ao meu ver, tem pouco peso naquilo que eles definem que é importante. O indicador de saber ler e escrever é importante para entrar na faculdade. Eu parto do pressuposto que ele já sabe. E há outras técnicas que podem melhorar, que não a redação. No documento do Aécio, depois eu vou fechar minhas ideias sobre isso, hein? Ele insiste na melhoria e incentivo para melhor formação, carreira e remuneração do docente. Eu me lembro que até hoje, vocês têm consciência disso, que aquele piso mínimo nacional do professor, de 30, 40 horas, 1.600 e pouco, metade dos estados do Brasil não implementaram. Ou porque não tem recurso, ou porque usaram 10% de educação, ou 25%, em outras coisas, né? Em transporte escolar, em leve leite, em biblioteca fantasma, enfim, não tem dinheiro para pagar metade. E, pasmem os senhores, o Rio Grande do Sul, cujo governador era ministro, foi um daqueles que entrou na justiça contra, para não poder pagar. Então, vai se definir, quer pagar bem o professor ou não quer? Isso aqui, para mim, é uma bandeira que eu chamo de balela. Faz para alguém ver. Todos os programas têm isso. É importante no programa do Aécio, e aqui tem um conhecedor da área, é que ele diz assim, política nacional para a formação de professores. Política pública tem que ter recurso público. Então, eu estou propondo já, em vez de CAPES, né, que é o pessoal do nível superior, que se crie o CAPEB, Coordenação de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Básico. Precisa ter um órgão que coordene essa política. Não adianta a CAPES se orientar para mestrado e doutorado em pedagogia, para pesquisa pedagógica e a aula lá, e aprendizagem. Então, eu acho que tem que ganhar um órgão, e eu estou batizando de CAPEB aqui, porque não tinha outra sigla, mas um órgão equivalente à CAPES para trabalhar essa política nacional de formação de professor, pós-graduação, etc. Todos os candidatos também falam sobre novas tecnologias aplicadas ao ensino e aprendizagem. Todos falam. Internet universal. Eu conheço estados daqui desse país que não tem energia elétrica no município. Como é que vai ter banda larga? Então, é irresponsabilidade de vários governos que não levaram a infraestrutura e agora, de repente, precisa dela para pôr as crianças no novo mundo. Então, isso é um problema muito sério. Porém, está bem intencionado, né? Agora, o que significa novas tecnologias? Ao meu ver, fazendo as outras entrelinhas, precisa criar novas diretrizes curriculares urgente, principalmente na área de formação de professores, né? Não dá mais para estudar pedagogia? História disso, história daquilo, legislação disso, daquilo. Isso é tudo balela. Quem é que ensina aí preparar aulas via multimídia? Redes sociais como meios de aprendizagem. Avaliação online. O professor avalia o aluno na casa dele. Certificação de disciplinas externas do EAD. O aluno faz um programa com a gente e faz 5 de EAD lá fora. Como é que eu certifico isso? Para ele economizar tempo. Ah, não, eu quero que ele pague mensalidade. Isso na cabeça de gestor. Né? Promoção da aprendizagem via multimídia, que é o que o EAD começou a fazer hoje. Então, adquirir nova tecnologia precisa ter internet, precisa ter banda larga. O Brasil vai se dividir novamente entre quem tem pouco e quem não tem. Não dá para estudar na Khan Academy ou na Curse Era se não tem eletricidade no meu município. Então, a infraestrutura básica é fundamental. Acredito que isso aqui que eu acabei de falar pode ser feito. Agora, há um salto disruptivo, como a professora Ana gosta de ver, nesse modelo aqui. Não dá para fazer step by step mais, não dá. Quer dizer, vamos melhorar esse ano, melhorar aquele, mas já foi. Eu me lembro quando era jovem estudante, há 40 anos atrás, tinha não era o CDE, mas eu acho que era a OEA, a ONU, alguém publicava alguma coisa aí. O conhecimento matemático mundial dobrava de cada 3 anos. O meu bacharelado tinha 4. Eu saí 1 ano defasado. A informática naquela época dobrava a cada 6 meses. Hoje é 3. Como é que você forma um bacharel em ciência da computação se de 3 em 3 meses muda tudo? E o MEC ainda exige que eu tenha a seguinte biblioteca de computação. Blá, blá, blá. Esse livro, quando você assina, já foi. Então, a modernização tem uma velocidade espantosa. Agora, é preciso preparar gestores com essa visão global, né, universal, para que corte certas etapas, cancela certas coisas. Né? Porque a novidade, a modernidade não esperará, ela vai atropelar. Então, a modernização de equipamentos escolares, também estão em todos os programas. Que equipamento escolar? Biblioteca? Eu, no estado de São Paulo, que é um estado bastante evoluído, conheço pouquíssimas escolas que têm biblioteca. Imagine aquelas que têm bibliotecário, então. Então, já que não tem, continua não tendo e já passa para virtual. Não precisa comprar equipamento, escola, biblioteca, carteira. Para quê? Carteira. A sala de aula vai ser na sua casa, ou na sua região, ou no seu centro comunitário, ou até na sua igreja de base. Ali talvez tenha a sala de aula no futuro. Mas, de novo, a questão da infraestrutura da internet. Uma coisa que me deixou bastante feliz aqui, nesse programa do Aécio, foi o incentivo à escola de tempo integral. A tese que ele apresenta aqui é a seguinte: aluno, pela lei hoje, trabalhista, ele não pode trabalhar com menos de 16 anos, não é isso? Portanto, não pode haver escola noturna para alunos com mais de 16 anos. Ele terá que fazer escola de dia e em tempo integral. É uma tese, evidentemente haverá aí os prós, os contras, aqueles reacionários de sempre, haverá. Então, mas é uma tese interessante. Escola de tempo integral para 16 anos a menos. E eles terão que estudar de dia. Isso aí me parece que evita até a concorrência social com outros agentes periféricos e tal. Base nacional comum, áreas interdisciplinares e, pasmem os senhores, participação das entidades privadas na definição dessa base comum da educação básica. Participação das entidades privadas. É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Então, é algo interessante para o nosso setor, para o nosso segmento, porque está na hora de começar a opinar, né? Erradicação do alfabetismo. Todo mundo fala. Desde o presidente de Castelo Branco, eu participo do programa, hein? Mobral, mais isso, mais aquilo. E a única pessoa, e eu tenho que citar o nome aqui, que fez alguma coisa importante para erradicar o analfabetismo, foi o ministro Cristóvão Buarque, quando estava na pasta. Eu me lembro, eu estava no ato, inclusive. A pedagogia era obrigada, a nova pedagogia, a ter 400 horas de prática profissional. Lembram-se disso? Era impossível dar um curso com 400 horas, não cabia no horário. Ele mandou o Carlos Antunes, né, fazer uma portaria assim: aquelas instituições que tiverem programas de combate ao analfabetismo e salas especiais podem reduzir por 200. Eu aproveitei muito, ganhei um semestre, inclusive, de currículo. Foi uma portaria do Cristóvão Buarque. Quer dizer, as 400 horas se transformaram em 200 e as outras 200 era estágio de alfabetização. Foi o único que mexeu, pôs o dedo e quis acabar com o analfabetismo. Depois parou isso aí, não virou moda. Novas diretrizes do ensino médio. A tese do Aécio é que volte o sistema de 1 ano básico, 1 ano intermediário e 1 terceiro específico. Algo como normal, clássico e científico que vocês conheceram, pelo menos na minha época conheceram. Quer dizer, o aluno já pré-profissionaliza no ensino médio. Talvez, não sei, houve época até que foi ensaiado o projeto com o Paulo Renato e não deu certo, mas 25% de matéria técnica no primeiro ano, 50% no segundo e terceiro ano com 75%. Então ele se forma uma parte acadêmica, mas já opta por uma linha de ensino técnico. Porque hoje você forma no ensino médio, você formou o quê? Que terminalidade tem o ensino técnico, o ensino médio? Nenhuma. Então me parece que está bem intencionado. Bom, Pronatec, e ele coloca um item interessante. Fomenta a iniciativa privada para resolver o problema de ampliação de vagas de qualificação. Quer dizer, fazer com que a iniciativa privada participe do processo na ampliação de vagas e na qualificação. E depois ele define aprimoramento do Enem, mas não entra em detalhes. Então, na realidade, se eu tiver que comparar os dois programas, o programa do Oeste é muito mais denso, muito mais consistente do que simples ideias intencionais do programa Dilma. Está bem feito os dois. Aqui é fazer mais do mesmo. Aqui é inovar em alguns pontos, respeitando o que já tem de bom e inovar. Agora, evidentemente, eu não poderia deixar de dar minha opinião, né? Que vai ser breve, e depois para as perguntas eu deixo o resto. Eu acho que o MEC não tem condições, como não teve os últimos quatro governos, de continuar fazendo regulação e avaliação com burocratas, escribas, que tem no segundo escalão. O ministro está bem intencionado? Não passa. Manda fazer um instrumento? A CONAS não quer. Mano, então, não dá para tocar com essa gente. Não tem jeito. Eu, por exemplo, defenderia na caneta. Fim da renovação do reconhecimento e fim do recredenciamento. Está credenciado? Está credenciado. Está reconhecido? Está reconhecido. Aí depois é uma questão de avaliação, como defende o professor Raulino. E, infelizmente, a nossa avaliação institucional, a que o MEC define e que deturpou sinais, é uma avaliação baseada em barreiras. Eu vou chamar de ABB. Avaliação baseada em barreiras. Se o cavalo saltar um milímetro a mais, ele pula a cerca. Se ele não saltar, ele derruba a cerca. Então, alija o aluno médio, alija o curso médio. Porque avaliação é um processo, é uma diretriz onde você vai. Não é para cortar ninguém. E aqui há avaliação baseada em barreiras. Eu, como sou criador de cavalo, eu conheço bem isso aí. Deveríamos ter uma avaliação baseada em quê? Indicadores de qualidade. Ninguém publicou até hoje no Brasil um conjunto de indicadores de qualidade, digamos, para o ensino e graduação, a CAPES tem, para que nós pudéssemos perseguir. Porque avaliar é o que é? Avaliar não é medir. Avaliar é medir quão longe ou não eu estou de um ideal. Uai, se eu tenho um rol de indicadores, eu vou avaliar como? Quanto mais próximo estarei do ideal, mais qualidade eu tenho. Avaliar é um processo de limite, né? Eu, como professor de cálculo, sou obrigado a falar nisso. Então, hoje, infelizmente, nós não temos esse processo. A avaliação é punitiva, ela é confundida com regulação, e ela deveria vir depois da regulação. Agora, a regulação só tem sentido se fixar indicadores de qualidade. Agora, indicador de qualidade, tirado de um consenso nacional, internacional, não é aquela assim, e nós ouvimos isso de ministro aí, não, põe aí, 2/3 de mestre, doutor. Mas por quê? Porque eu quero, porque é fomento. Porque quer, porque é fomento. É isso que o Brasil quer? Vocês viram os números aí, é irrisório. Então, quer dizer, não é porque eu quero, porque eu gosto, tem que tirar um consenso nacional. A titulação do doutor é importante para o ensino médio? Sim ou não? É. Bom, se é, eu vou perseguir. Se não é, não preciso. Faço outra coisa. Então, é preciso definir indicadores de qualidade para o ensino e graduação. E agora, colocando uma observação do que o professor Ricardo colocou, o ENAD é uma aferição de resultados. Eu não vi nada aqui. É lógico, quando vai mexer nos sinais, alguma coisa vai mexer, mas nos dois programas. Mas o ENAD, ele mede resultado, o que eu acho que é pouco. Ele devia medir empregabilidade, como a Universidade Americana faz. Quando você tirou esse curso aí? Ah, ele tirou 5? Veja bem, a nota do aluno é 3? Aí falam que o curso é 3. Bom, aí tem uma ponte, hein? Entre nota de aluno e curso, está claro? Então, estamos comparando grandezas incomparáveis. Estatisticamente, isso é um crime, né? Mas, enfim, por que não se faz na ENAD, mas, no primeiro ano, o grau de empregabilidade dos alunos daquele curso? Então, um aluno lá no rincão dos Pampas pode ter um ENAD médio e uma empregabilidade alta, melhor do que a federal de lá. Portanto, esse curso é melhor. Ele tem nota boa e emprega mais. E o ensino superior hoje, a graduação, se não tiver empregabilidade, não serve para coisa alguma. Ninguém forma mais para ser o ser humano integral, né, do século passado, para ser um pensador universal. Isso não existe. Isso vai passar fome, né? Então, o mundo hoje é muito prático. Então, eu acho que se é para ferir resultado, tem que ferir ENADE, com prova e tal, do aluno, e o curso através da empregabilidade que ele dá. Durante um ano, dois anos, é facinho, facinho fazer a pesquisa. Se o aluno levar, né, o endereço, um e-mail, se você pegar 30, 33% da amostra, já dá fidedignidade em 95% de estatística. Então, se 30, 35% dos alunos que egressam opinarem sobre os seus empregos, já dá uma amostra universal de 95% de certeza. Então, você fala, esse curso emprega, esse curso tem razão de ser. Agora, aquele tirou 5 de nada e não empregou ninguém. Tem razão de ser? Talvez numa entidade privada, mas na pública, não. Aí passa a ser desperdício de dinheiro público. Né? Boas notas e zero empregabilidade. Então, para que isso aí? Então, tem que ter comparabilidade para poder ter uma avaliação séria. Agora, isso tudo que nós estamos falando aqui é um resumo do que nós estamos falando há 10 anos. Né? Eu até brinco com vários ministros que nós conversamos. Nós estamos na página 10.001 hoje, ministro, 10.002, porque já entregamos 10 mil páginas lá. Em 14 anos. Uma resposta, meia, um conceitozinho que mexeu. Então, fica muito difícil trabalhar, brigar sem alvo fixo. Né? Você mira o ministro, mas quem mexe a bola não é o ministro, é o segundo andar, é o terceiro. Acho até que deveriam ter um programa de fixar alvo em outros andares. Está claro? Porque senão não tem sentido, não dá para fazer isso. E são 10, 12 anos de luta aqui, como disse o Hermes um dia, né? Por que a gente vai a Brasília todo mês? Ele falou assim, porque eu acho que a gente gosta. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. É lógico que tem a defesa de todas as instituições, mas no fundo a gente vai cansando. Então, aqui tem muitas ideias, ambos dão boas ideias, mas eu resumo assim, no governo Dilma, fazer mais do mesmo com pouca ampliação. No governo do Aécio, toca fundo alguns problemas, põe a mão em algumas feridas, e também tem alguns itens dos 37 deles que são idealistas. Né? Aquele fazer isso, remunerar professor, dobrar, mas aumentar muito salário, remuneração, isso aí é conversa para boi dormir, porque não tem dinheiro. O país não tem a prioridade com a educação. Eu tenho aqui o resumo do que o Carlos Monteiro e o Raulino fizeram, aquele funil de cabeça para baixo, né? 200 milhões de habitantes, 13 milhões no ensino fundamental, 8 milhões no ensino médio, 3 milhões formados que vão para a faculdade, forma 1 milhão. 200 milhões. 13, 8, 3, 1. Quer dizer, forma 1 milhão de graduados no Brasil para 200 milhões de habitantes. Então, não é um país de desdentado, é um país de desescolarizado. E aí, é lógico, o analfabetismo funcional tem que ser 75%. Muito obrigado.